الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، explication de سورة القدر. سورة القدر هي ما سورة رفلا دي مكة إتين سينكو فرسيكلوش. الله سبحانه وتعالى ديسي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أشتهي سورة دينامنات دي سورة القدر بوش فوي منسيونادو ونومي القدر نفمير فرسيكلو. Allah subhanahu wa ta'ala neste sura informa-nos de que revelou o Alcorão na noite del Qadr. Al-Qadr, yani, quer dizer o decreto, e Laylatul Qadr é a noite do decreto. E esta é uma noite abençoada na qual Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vê no surat al-Dukhan, inna anzalnahu fi laylati mubaraka, yani, fazendo referência ao Al-Qur'an, diz que nós o enviamos numa noite abençoada. E essa noite abençoada, na qual o Al-Qur'an foi revelada, é a noite de Al-Qadr, a Laylat al-Qadr. E esta noite está no mês de Ramadan. Esta noite abençoada na qual foi revelado o Alcorão é uma noite que está no mês de Ramadan. Quando se diz que foi revelada nela o Alcorão, quer dizer que iniciou a revelação do Alcorão nessa noite. Pois o Alcorão desceu em fases e desceu de acordo com yani, a necessidade das pessoas de saberem determinadas coisas com o andar do tempo. E o Alcorão desceu a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala falava aquilo que constitui o Alcorão, e Jibril, que é o anjo que transmite a mensagem divina, levava a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e trazia ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é a crença dos Ahli Sunnah wal Jama'a, de que o Alcorão é uma das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Com ele subhanahu wa ta'ala iniciou, quer dizer que a revelação iniciou a partir dele subhanahu wa ta'ala, e Jibril alaihi salam era quem transmitia a mensagem, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falava do Alcorão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 23 anos. Portanto, essa é a noite que iniciou a revelação do Alcorão, e é uma noite abençoada, como Allah subhanahu wa ta'ala disse na surat al-Dukhan, no versículo que mencionamos há pouco. Allah subhanahu wa ta'ala em seguida fala da virtude dessa noite, da grandeza dessa noite. E essa virtude, ou a grandeza dessa noite, reside no fato de ser a noite que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para revelar o Alcorão nela, yani para iniciar a revelação do Alcorão nela. Portanto, a grandeza e a bênção dessa noite está no fato de Allah subhanahu wa ta'ala escolher essa noite para iniciar a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Allah subhanahu wa ta'ala falando da grandeza dessa noite, disse: وما أدراك ما ليلة القدر. O que te faz inteirar, ou o que te faz saber ou conhecer وكي ليلة القدر يلا سبحانه وتعالى ما جفنت ديش ليلة القدر يعني يسا ليلة القدر خير من ألف شهر اميجور كي ميل مازيش اميجور كي ميل مازيش ديس مجاهد رحمه الله ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر يعني كي أسيش ميل مازيش نقال ليلة القدر اكفالي ديفيدو سوى غرانديزا نو انكلي نيلش ليلة القدر يعني كيرزيك سون مازيش كي نو تين ليلة القدر مازيش سين ليلة القدر portanto uma noite de ليلة القدر equivale a mil meses sem ليلة القدر equivale a mil meses que não tem ليلة القدر e Amr ibn Qais al-Mala'i رحمه الله falando sobre a ليلة القدر disse como vem no tafsir ibn Kathir عمل فيها خير من الف من عمل الف شهر quer dizer que uma boa ação efetuada nessa noite é melhor do que uma ação efetuada em mil meses do que uma boa ação efetuada em mil meses daí que os sábios dizem que essa grandeza que a Lua Lailatul Qadr tem indica que a ação feita nela yani a boa ação, a adoração feita nessa noite é melhor do que a adoração feita em mil meses quer dizer que uma ação feita na noite de Lailatul Qadr yani uma adoração é melhor do que ação feita durante esse tempo, yani que são mil meses. Isso devido à grandeza dessa noite, devido à grandeza dessa noite. E como a Lailatul Qadr, a adoração nela, yani equivale uma adoração feita nela equivale à adoração feita durante mil meses. Isso é algo que veio narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que uma ação feita, yani uma boa ação, e toda ação constitui adoração. Uma boa ação feita nessa noite é melhor e equivale a ações feitas durante mil meses que não tem a Lailatul Qadr. E isso é, yani, está em conforme naquilo que vem no Sahihain, yani Sahih al-Bukhari Muslim, na narração de Abi Huraira radiallahu anhu, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, como tendo dito من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه aquele que efetuar yani ibada من قام yani aquele que efetuar ibada como caso da oração e outras boas ações aquele que fazer yani efetuar ou estabelecer uma boa ação como é o caso da adoração de salá na noite yani na noite del qadr إيمانا واحتسابا كن فيه يعني firme na يعني na crença de que esta noite é benéfica e tudo aquilo que foi informado a respeito dela e também ter uma fé correta nesse caso hoje a gente sabe que aquele que não tem fé correta a sua ação não é aceite pois aquele que não tem a fé correta dificilmente segue aquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E para que uma ação seja aceita, tem que estar em concordância com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que fazer uma adoração na Laylatul Qadr com iman, com fé, wahtisaban, e com esperança de alcançar a recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Então, ele é perdoado todos os pecados que ele tem ou que ele colheu anteriormente. Quer dizer que só devido a uma ação que ele fizer, yani, como o caso da adoração, de fazendo oração, essa adoração que ele fizer, se ele fizer com yani, iman, fazer isso com fé em Allah subhanahu wa ta'ala, fazer essa adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala, com sinceridade de que essa adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala, e com esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de aceitar e irá de recompensar devido a essa ação, essa pessoa terá os seus pecados anteriores perdoados. Então isso mostra a grandeza da oração nessa noite, da grandeza da oração feita nessa noite, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça atingir essa noite fazendo a oração da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós as nossas ações nessa noite. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Quer dizer que na noite de Laylatul Qadr descem vários anjos para a terra. Nessa noite aumenta a descida dos anjos na terra. A gente sabe que, como vem em várias narrações, que os anjos descem com a baraka, com a descida da baraka e misericórdia. Os anjos descem com a descida da bênção e da misericórdia. Como é o caso quando as pessoas se juntam para lembrar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso também de se juntam para aprender, se juntam para recitar o Alcorão, lembrarem uns aos outros. Os anjos aglomeram-se nesses locais, pois são locais que desce misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua bênção. Bem como os anjos também frequentam, vão em massa aos locais onde é ensinado a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, estende as suas asas para aqueles que procuram conhecimento. Pois, nesses locais onde se ensina a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, onde se recita o Corão, onde se faz dhikr, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala desce nesses locais e a sua misericórdia. Sendo assim, os anjos seguem esses locais devido à descida da bênção e da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, na Laylatul Qadr desce bastantes anjos para a terra, pois é uma noite que desce bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. E a palavra ruhu, que foi mencionada no versículo, وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. A palavra ruh, como disse Imam Ibn Kathir, rahimahullah, significa... Yani, a palavra ruhu pretende-se com ela aqui o anjo Jibrail alayhi salam. Yani, em várias, algumas passagens do Alcorão, refere-se a ruh para referir a Jibrail alayhi salam. E por vezes a palavra ruhu quer dizer alma, às vezes quer dizer revelação. Ruh, pois da vida, yani, revelação da vida aos corações, a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, por vezes é denominada de ruh. A ruh às vezes também pode ser a alma, pois a alma também dá vida ao corpo. E anjo Jibrail alayhi salam é quem disse, com isso que traz vida aos corações, que é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, daí que também às vezes é denominado de Ar-Ruh, Ar-Ruh al-Amin, ou Ar-Ruh simplesmente. E foi mencionado aqui separado, devido à sua grandeza, pois o anjo Jibrail alayhi salam é conhecido por ser um dos melhores anjos e dos mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é quem carrega a revelação divina. Sendo assim, a sua descida nessa noite também mostra a grandeza dessa noite. Mostra a grandeza dessa noite. Daí que foi distinguido dentre outros anjos. Os anjos descem, mas o anjo Jibrail em destaque. Dentre esses vários anjos que descem, o destaque vai para a descida do anjo Jibrail alayhi salam. E alguns sábios disseram que a palavra Ruh aqui refere-se a um grupo específico de anjos. Um grupo específico de anjos. Quer dizer que esses anjos não descem senão na Laylatul Qadr. E Allah sabe melhor o que ele pretende subhanahu wa ta'ala com a palavra Ar-Ruh. Pode significar tanto anjo de Ibrahim alayhi salam, bem como um grupo de anjos, como mencionaram outros sábios. Wallahu alam. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amr, Allah subhanahu wa ta'ala disse: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. مجاهد رحمه الله ديسي سلام هي من كل أمر. Essa noite, que é a Leilatul Qadr, é uma noite de paz, é uma noite que deixa todo tipo de paz, sossego, de modo que لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. De ser uma noite de paz, sossego, tranquilidade, até o demônio, o shaitan, não consegue fazer um mal nessa noite, não consegue fazer um mal nessa noite ou prejudicar alguém. Ou prejudicar alguém. Portanto, é uma noite que deixa nela a paz e sossego, de modo que até os demônios não conseguem fazer mal nela ou prejudicar alguém nessa noite. Isso também mostra a grandeza dessa noite. Mostra a grandeza dessa noite. E Qatada radiallahu anhu ou rahmahullah e outros sábios, dentre os salaf, disseram que esta noite é decretada nela todos os assuntos. Todos os assuntos. Do ano posterior. Do ano posterior até a noite da Al-Qadr do ano que vem a seguir. Todos os decretos divinos sobre a vida, a morte, o sustento, tudo é decretado nessa noite. Vão nascer tantas pessoas, vai nascer fulano, vai morrer fulano, fulano vai ter tanto, fulano vai ter menos, fulano vai ter mais. Tudo isso é decretado nessa noite. É decretado nessa noite até o ano que vem a seguir, para a outra Leilatul Qadr. E todos os anos isso volta a acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala faz descer nessa noite o decreto sobre os acontecimentos que irão acontecer durante um ano a partir daquela noite que é Leilatul Qadr até o ano seguinte, noutra Leilatul Qadr, que também desse o a outra ordem de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito aos acontecimentos, à vida, à morte das pessoas, o sustento e coisas dessa natureza. E isso como vem na surat Dukhan, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Fiha yufraku kullu amrin hakim. Portanto, é nessa noite que todos os assuntos são colocados no seu devido lugar. E isso é a hikma de Allah subhanahu wa ta'ala, colocar as coisas no seu devido lugar. Fulano é dado a vida, fulano é dado a morte, fulano é dado yani, riqueza, fulano é tirado a riqueza, fulano tem isto, chove tanto, chove menos. Tudo isso é decretado por Allah subhanahu wa ta'ala e deixe nessa noite para os anjos que são responsáveis por isso. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, de que a noite del Qadr carrega com ela a paz e o sossego até o romper da alvorada. Quer dizer, a partir do pôr do sol da noite del Qadr até o nascer do sol é um tempo de sossego, é um tempo abençoado até romper a alvorada, até romper a alvorada. Portanto, a noite inicia quando o sol se põe, que é quando entra o tempo do Maghrib, inicia a noite. Portanto, do tempo de Maghrib até o tempo que inicia o Fajr, é o tempo abençoado da Laylatul Qadr. Portanto, a Laylatul Qadr inicia com o pôr do sol e termina com o romper da alvorada. Termina com o romper da alvorada. E a palavra salamun, alguns sábios, entre os imams do tafsir, como é o caso de Sha'bi, rahimahullah, disse que as-salam, nesse versículo, quer dizer que os anjos irão de cumprimentar, irão de saudar aqueles que frequentam as mesquitas. Irão de saudar aqueles que frequentam as mesquitas até chegar o tempo de Fajr. Eles estarão saudando aqueles que frequentam as mesquitas. E outros sábios como Qatada ou Ibn Zayd, rahimahumullah, disseram salamun hiya, quer dizer, essa noite é uma noite completa, repleta de bem. É uma noite completa e repleta do bem. Nela não ocorre nenhum mal. Nela, yani nessa noite, não ocorre nenhum mal até o romper da alvorada, como a gente viu anteriormente de que, na palavra de dos salaf, de que nela até o shaitan não consegue prejudicar alguém ou fazer algo de mal, como disse Mujahid, rahimahullah. Portanto, essa é de uma forma resumida o significado do versículo ou dos versículos que incorporam esta sura, que é Surat al-Qadr. E quanto ao seu tempo, a gente sabe que a noite está no Ramadã. É uma das noites do mês de Ramadã. E como vê várias narrações, está na última dezena do mês de Ramadã. A última dezena do mês de Ramadã. Quanto à sua data específica, isso é algo que foram narradas várias opiniões dos sábios a respeito dela, de acordo com as narrações que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem narrações que mencionam 21, que essa noite é a noite 21. à noite do dia 21 do mês de Ramadan, na 21ª noite, ou a 23ª, em outras narrações, e outras narrações vêm 25, 27, 29, e todas estas narrações são autênticas. Daí que os sábios juntaram essas narrações, alguns sábios juntaram essas narrações e chegaram à conclusão de que a Laylatul Qadr não é uma noite específica, quer dizer que muda, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes dizia 21, por vezes dizia 23, 25, 27, tudo isso de acordo com a Laylatul Qadr naquele ano onde ele informou isso. Quer dizer que é uma noite que não é fixa, é uma noite que todos os anos muda. O que a gente sabe, como vem em várias narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que essa noite está na última dezena do mês de Ramadan. E ainda mais em específico nas noites ímpares. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Laylat al-Qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Procurem alcançar a noite do Qadr, que é a Laylat al-Qadr, nas noites ímpares da última dezena do mês de Ramadan. Portanto, essa é uma narração que mostra de que a Laylat al-Qadr está na última dezena do mês de Ramadan e está nas noites ímpares 21, 23, 25, 27 e 29. E se o muçulmano esforçar-se na última dezena, aumentar a sua ibada na última dezena durante as noites do mês de Ramadan, sem dúvida de que irá de alcançar essa noite. Isso é uma das razões que, como disse Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, e vários outros sábios, essa é uma das razões que levou para que se ocultasse a data específica de Laylatul Qadr. Isso para que as pessoas se esforçassem na adoração quando chegasse a última parte do Ramadan. Pois se estivesse fixa num único dia, então as pessoas somente irão se esforçar naquela noite. Isso também constitui um bom para os muçulmanos. A não fixação de um dia específico para a noite de Al-Qadr mostra também um bem para os muçulmanos, pois os muçulmanos vão se esforçar mais e vão ganhar mais recompensa, incluindo a noite de Al-Qadr. Quer dizer que não só vão ganhar a noite de Al-Qadr, mas também vão ganhar várias outras recompensas que estão presentes para aqueles que fazem oração no mês de Ramadan e procuram com isso ainda a noite de Al-Qadr. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegava a última dezena do mês de Ramadan, fazia itikaf, se abstinha o profeta sallallahu alaihi wasallam da sua família e ficava na mesquita somente para fazer a adoração. E como disse, todo aquele que se esforçar mais na adoração na última dezena do mês de Ramadan, seja durante o dia ou durante a noite, sem dúvida de que essa pessoa encontrará a noite do Al-Qadr. E o recomendável, quando a pessoa procura a noite do Al-Qadr, é que a pessoa faz bastante dua em todos os tempos. seja de manhã, seja tarde, seja à noite, na última dezena do mês de Ramadan, a pessoa deve se esforçar no dua. Deve se esforçar no dua. Como disse Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, والمستحب الاكثار من الدعاء في جميع الاوقات. O recomendável é a pessoa esforçar-se a fazer dua em todos os tempos, seja de manhã, tarde, da noite. وفي الشهر رمضان اكثر وفي عشر الاواخر والعشر الاخير منه ثم في اوتاره اكثر. يعني quer dizer que a pessoa deve se esforçar a fazer dua primeiramente em todo o tempo. Em todos os tempos, yani, no Ramadan e fora do Ramadan. No Ramadan ainda mais. E na última dezena do Ramadan ainda mais. E nas noites ímpares da última dezena do Ramadan ainda e ainda mais. E quando a pessoa chegar na última dezena do mês do Ramadan, deve se esforçar em fazer o dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a Aisha radiallahu anha. Pois Aisha radiallahu anha certa vez perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: se eu coincidir, yani, se eu encontrar a noite de Laylat al-Qadr, o que eu devo dizer? O que eu devo dizer, yani, dentro do dua? Isso mostra de que o dua é a melhor ação que a pessoa pode fazer na noite de Al-Qadr. Não quer dizer que a pessoa não pode fazer outros tipos de adoração, como é o caso de leitura do Corão, ou yani, sadaqa, ou a oração de uma forma geral, mas o mais recomendável ainda é a pessoa fazer o dua. É a pessoa fazer o dua. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, ensinou a Aisha radiallahu anha, mãe dos crentes, para dizer, caso ela coincida com essa noite: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Isso foi relatado por Imam Ahmad no seu Musnad, bem como Tirmidhi. Yani dizer Allahumma innaka afuun, oh Allah, tu és o perdoador e gostas de perdoar, então perdoe-me. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, oh Allah, tu és o perdoador. Allah subhanahu wa ta'ala é quem perdoa os pecados, e ele subhanahu wa ta'ala gosta de perdoar. Ele subhanahu wa ta'ala gosta de perdoar, subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a pessoa deve procurar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Deve procurar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente nessa noite que é considerada como a noite do decreto. E a pessoa, quem sabe, yani, ou não há dúvida de que se coincidir com o seu dua nessa noite e a pessoa pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o bem, a sua vida pode mudar de um dia para o outro, ou naquele ano que vem a seguir. Portanto, o muçulmano deve aproveitar esta noite, yani, esforçar-se na adoração, na última dezena do mês do Ramadan, sem dúvida de que irá de encontrar essa noite, e sem nenhuma, yani, sombra de dúvida. Portanto, essas são algumas anotações breves que podemos dar no que diz respeito a explicação desta grande sura, que é a sura del Qadr, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que o adoram na última parte da noite, quando as pessoas estão a dormir, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós tudo aquilo que a gente faz de boa ação, e Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe todas as nossas más ações, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque firme no caminho correto para que possamos viver e morrer nele. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.